continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Salomão Soares. Seja bem-vindo, Salomão.
Olá, prazer estar aqui com você, Deraldo. Uma honra.
Vamos conversar sobre a sua música, né? Você sendo considerado assim de grande talento da nova geração aí dos pianistas. Mas você tocou outras coisas também, não é, Salomão?
Eu acabei começando tocando sax na banda da cidade, a banda Marcial, que foi do interior da Paraíba. Fui do Espírito Santo, eu toquei um pouco de sax quando eu estava aprendendo, tinha uns 13, 14 anos, mas logo eu já migrei pro piano, pro teclado, e toco até hoje piano mesmo, me decidindo de ficar só com piano.
É, lá nas festas de São João, né, as juninas, e Paraíba é um berço, né, das festas juninas aí, você lá tocava zabumba, pandeiro, isso era o triângulo também, mas isso era mais ali para animar o povo, né, Salomão?
É, exatamente. Nas festas de família, a gente sempre tem instrumento de percussão lá na Paraíba, muito comum na minha casa, assim. Sempre meu pai tocava uma zabumba, pegava um triângulo e tal. Então, já cresci meio nesse ambiente, assim, muito já familiarizado.
E o teu pai gostava de música, né?
Sim. Meu pai e minha mãe, né? Meu pai, ele não é músico profissional, mas sempre tocou percussão, assim, nesses encontros de amigos e tal. Sempre esteve em casa, instrumentos. A minha mãe também, ela toca um pouco de violão, assim. Adora tocar os hinos, a igreja, toca umas músicas populares, assim, também em casa só. Uhum. Então eu já tive essa referência dos meus pais, assim, em casa. Meu pai que adora vinil, tem muito vinil em casa, Chico Buarque, Sivuca. Fui privilegiado nesse aspecto aí.
Privilegiado também pela história musical nordestina e principalmente paraibana, né? Você como menino ali cresceu ouvindo as histórias do sertão, né?
Sim, com certeza. É, eu sou apaixonado pela música nordestina, né? Pela a música que eu cresci ouvindo na Paraíba. E sinto honrado, assim, de poder hoje defender também um pouco dessa cultura que eu acredito muito, né? Das pessoas ali do Nordeste que vivem o dia a dia, né? O cotidiano nordestino. E eu tento fazer essa música vai cada vez mais para longe.
E te levou a São Paulo, né? Da Paraíba para São Paulo.
É, exatamente. Eu, quando estava com 18 anos, eu, através do Elinho Medeiros, que é um grande pianista paraibano, hoje ele é professor da Universidade Federal, eu comecei a fazer aula com ele quando eu tinha uns 15 anos, se não me engano, e aí surgiu uma oportunidade de vir trabalhar em navios de cruzeiro como pianista. Aí o Elinho me indicou para um lugar dele. Eu conheci bastante gente, aí conheci o irmão dele, que é o Guegué Medeiros, que é um grande baterista.
Sim.
Tocou muito tempo com o Chico César, tem seu trabalho solo também. E aí o Guegué tava armando um projeto, só faltava o pianista, né? E aí o Guegué falou, cara, você não quer ir para São Paulo, a gente falta o pianista pro projeto, que eu tô com a oportunidade perfeita, assim. Aí vim para São Paulo, estudei no Conservatório de Tatuí, e aí fiquei até hoje, já faz 9 anos.
Que legal. Fala um pouquinho para os ouvintes do Conservatório Tatuí, esse templo da música tão cultuado.
Eu sempre tive muita vontade de estudar no Conservatório, porque além de ser um lugar muito importante para quem toca música instrumental e tal, eu os meus ídolos, né, da aula lá, que é o André Marques, pianista do Hermeto Pascoal há mais de 20 anos. E aí, quando eu descobri que poderia ter aula com ele, de graça, né? Porque para estudar no Conservatório não paga nada, é um projeto do governo. E era só se inscrever, fazer uma prova. E aí eu falei, pô, eu quero estudar nesse lugar. Esse lugar que eu preciso conhecer o André, preciso estudar com ele. E aí vim para São Paulo. Assim que eu cheguei, curiosamente, já estavam abertas as inscrições para estudar lá. Eu fui lá, me inscrevi, fiz o teste, passei. E acabei estudando por 2 anos e meio lá no Conservatório, que foram momentos assim, muito especiais assim, na minha vida, grandes aprendizagens e grandes amigos. E quem tiver a oportunidade, é um lugar incrível assim, de estudar e ter esse acesso à música instrumental brasileira, assim, que é o foco do Conservatório.
E esse tempo aí que você estudou com o André Marques deve ter sido marcante para você, né?
É, com certeza. Com certeza, porque como eu morava na Paraíba e eu sempre tive muitas ideias de como poderiam ser as coisas e tal, porque não tinha acesso, não a Paraíba a gente acaba não tendo muito acesso a esse tipo de som, a esse tipo de aula. E lá eu tive acesso diretamente com o cara que eu mais gostava de ouvir, né? Então, além hoje, nós somos amigos, eu e o André, mas na época era um menino que, né, sonhava em ouvir aquela coisa, sonhava em como poderia ser e tal, e acabei aprendendo direto na fonte, assim, pegando direto na fonte, assim. E foi incrível, com certeza aprendizado que eu vou carregar pra vida inteira.
Que bom. Vamos ouvir um pouquinho de música, Salomão?
Vamos nessa.
O que você sugere?
Eu acho que a gente pode ouvir Coentro no Feijão, que é uma música que tá no meu álbum de quarteto, um álbum chamado Alegria de Matuto, e teve a participação do Hermeto Pascoal, que é um dos meus ídolos na música e na vida também.
Que legal.
Coentro no Feijão. A outra pode ser Arrumação. É uma música que tá no meu disco de trio Colorido Urbano. É um disco que eu gravei com Paulo Almeida e Thiago Alves.
Então vamos ouvir.
Thank you.
Brasil Regional está conversando com Salomão Soares, que acabou de sugerir duas músicas, Coentro no Feijão e Arrumação. Só uma curiosidade, esse Arrumação não é o do Elomar Figueiredo de Melo, né?
Não é não, essas são ambas, são músicas minhas.
Autorais, né? E você já tem 4 CDs, não é?
Exato.
E quais são?
Eu gravei em 2018 meu disco de quarteto, que chama Alegria de Matuto. É um disco gravado pelo selo Blackstream. Aí gravei um disco com Toninho Ferragutti, um grande acordeonista aqui em São Paulo, também no final de 2018. Aí em 2019 eu gravei meu projeto de trio, que se chama Colorido Urbano, um disco com dois amigos aqui em São Paulo, Thiago Alves e Paulo Almeida. E no meio do ano eu gravei um disco com uma cantora incrível, que eu conheci desde que cheguei em São Paulo, mas a gente nunca tinha feito nada assim, só de duo. Então chegou o momento e foi o momento perfeito. Um disco que se chama Chão de Flutuar, que é com a Vanessa Moreno. É um disco que atualmente tem feito bastante shows, bastante viagens com esse projeto.
E você também tem alguns prêmios, né? Ou finalistas de competições importantes, como esse do Festival de Montreux na Suíça, não é? Ou
exato.
Montreux, alguns falam.
É, no ano de 2017 eu acabei... talvez coincidência, assim, mas eu fui... me envolvendo com festivais, né? O pessoal sempre foi falando, ah, se inscreve e tal. E acabei que eu fui conseguindo avançar em bastante festivais e prêmios, assim, de novos talentos. E foi muito bom, porque viajei bastante, fui vencedor do Prêmio Mimo também, que é um festival super importante aqui no Brasil. Fiz um concerto solo lá em Olinda, foi num lugar incrível, numa catedral. Fui pra Suíça, competi no Festival de Montreux também, fiquei entre os 10 pianistas finalistas do mundo. Também teve o Prêmio Savassi, que acabei ganhando também, toquei no Festival Savassi em Belo Horizonte. Então, entre 2017 e 2018, acabei fazendo bastante coisa assim, nesse âmbito de festivais e tal. Sinto muito agradecido.
Que bom. Agora, além de instrumentista ou pianista, né, você também tem outros lados, né, que é o trabalho de composição, né, de compositor.
Uhum.
Como você falou, que essas duas músicas que nós ouvimos aí são composições suas, autorais. E também o trabalho de arranjador, não é?
Exato. A composição, assim, ela sempre me acompanhou, assim, né? Apesar de não ser uma coisa que eu force muito, assim, mas ela... eu deixo a composição, ela agir de uma forma bem natural, assim. Às vezes eu tô estudando e pinta alguma coisa e tal, eu começo a desenvolver e tal, aí vou escrevendo as músicas e vou guardando, assim, em algum lugar e tal. Sempre é meio nesse jeito, assim, nunca forço tanto essa parte da composição, mas eu sempre tô compondo, sempre tô pensando em alguma coisa nova e tal, vou juntando ali. E aí, em determinado momento, eu acabo tentando dar uma garimpada, assim, pra ver o que poderia ficar coerente num projeto, né, num trabalho. Ah, essas músicas aqui têm a ver, ou essas músicas não têm nada a ver. Enfim, e aí eu vou fazendo, vou guardando, É um processo bem natural. O processo de arranjo também é meio parecido, na verdade. Porque, a não ser que eu tenha que fazer algum projeto para algum... alguém me pede para arranjar um show, para arranjar para um disco. Aí sim, eu tenho que sentar mesmo e fazer ali a coisa acontecer. Mas eu sempre vou, pego músicas como My Favorite Things, que é um standard jazz que eu gravei no meu disco de trio. Também foi de um arranjo de uma forma meio natural, assim, tava tocando um dia e comecei a mexer nele e tal, aí acabou virando um arranjo. E aí assim eu vou escrevendo e tal, como eu tô sempre tocando aqui em São Paulo, às vezes levo a parte toda assim, ó, vamos tocar esse arranjo aqui que eu fiz. E eu deixo dessa forma, deixo tentar fluir da forma mais natural possível.
E as parcerias, você tocou com bastante músicos expressivos aí da MPB, da música brasileira, né? Hermeto Pascoal, que você já disse. Tem a Leni Andrade, o Filó Machado, Gabriel Grossi, né? Toninho Ferragutti, que você citou também, que tem o disco, né?
Inclusive, o disco, né?
Inclusive foi indicado aos melhores instrumentistas da música brasileira. pelo site, os melhores da música brasileira.
É, também, esse é um outro privilégio que eu acho que São Paulo acaba dando, assim, sabe? Porque aqui a gente tá perto de todo mundo e tem muitos amigos no meio da música também. E a gente tá conhecendo muita gente e as oportunidades elas vão aparecendo, né? Esse ano eu tive uma grande felicidade também de tocar com outro cara que eu sou muito, muito, muito fã, que é o Tony Horta. E fui num show aqui, vi os amigos tocar. E aí encontrei o Yuri Popov também, que é um grande amigo e grande baixista do Tony Horta, assim, também, há mais de 30 anos eles tocam juntos. Eu também toco num trabalho do Yuri. E aí o Yuri me viu e falou, mano, cara, talvez a gente vai precisar de você no domingo, porque vai ter um show do Tony Horta e o pianista quer tocar, teve um problema e tal. E aí eu, pô, o maior prazer do mundo. E aí acabou que eu dei o teste mesmo, fiz o show com o Toninho. E é daquele show que você fica, você não sabe se presta atenção na música ou se fica meio ouvindo só o cara, né, de tão incrível assim que é, que eu sou muito fã. Então é isso, São Paulo tem esses presentes. Assim.
O Toninho, ele criou uma linguagem musical, não é? Um estilo de tocar, né?
É, exatamente, ele é responsável, assim, por uma estética mineira, né? E virou uma referência, né? Muita gente tem agora como referência aquele estilo de som, de composição, que é incrível, incrível.
É verdade. E você está num projeto aí, fazendo a direção e arranjo, do show Influência do Jazz, com três grandes cantoras, né? Aline Andrade, Ellen Oléria e Alma Thomas.
Exatamente. Então, a baita ideia da Poliana Martins, a produtora que idealizou esse projeto. E é bem coerente com o título também, Influência do Jazz, porque tem a Ellen Oléria, Alma Thomas, que é uma cantora americana, e a Aline Andrade, a grande referência das duas, que conversa diretamente a esse assunto, né, Influência do Jazz, que é a bossa nova com a improvisação, com o cantor improvisando, com arranjos, né? Então é um show muito bonito, assim, um show para quem tiver a oportunidade de assistir, um show que dialoga bastante com essa coisa da voz, na improvisação, na música brasileira, do jazz. E eu tive o privilégio de poder fazer os arranjos desse projeto, que realmente é bem bonito.
Muito bem, Salomão Soares. Obrigado pela sua entrevista e parabéns pelo teu trabalho.
É isso, Geraldo. Obrigado você pelo espaço aí, parabéns pelo programa. É um prazer conversar contigo aqui. Espero que a gente tenha mais oportunidades e conte comigo sempre.
Você está com o Brasil Regional.